Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, rádio do planeta, rádio da Copa do Mundo. Começando Bola nas Costas, estamos chegando para Stock Center. Baixe o app Clube Stock Center e confira ofertas exclusivas. Arroba Stock Center Oficial. KTO.com, onde a diversão acontece. Conquiste o seu carro com parcelas que cabem no seu bolso. Com você pode. E você faz as suas escolhas, e suas escolhas fazem você. Faça a graduação Uni La Salle, inscrições abertas. Vamos apresentar a mesa do Bola nas Costas nessa antivéspera de Copa do Mundo. Mas aqui, se precisar, elas vão ter cerveja.
Alex Bagé. Salve, rapaziada. Bom dia. Beijo em todo mundo. Um beijo especial, Lelê, pra galera de Três Coroas. Ontem eu e o Gil fizemos de Bagé, Lisboa, lá no Centro Municipal de Cultura.
Eu amo essa terra.
Casa lotada. E o mais legal, cara, é... Pô, já trabalho há algum tempo, né? Nessa situação toda de rádio. Cara, o público do Bola, em qualquer lugar que tu vai, tem alguém.
É impressionante.
Aí, volta e meia, um gritava lá, aí, Capitão Gancho! Eu fiquei com esse ineditismo,
né? Impressionante. O Bola é muito fenômeno, cara. Tá louco.
Então, pô, beijo em todo mundo que colou lá em Três Coroas, um carinho tá muito, muito louco.
Rafael de Velho!
Tudo bem, Lelê? Bom dia. O pessoal do Ipiranga me emprestou, me deu, você deu essa camiseta.
Canarinho!
Bonito e tal, dá pra usar bem na Copa do Mundo.
Eu
também.
Claro, claro.
Canarinho que não é pistola.
É, um abraço pro pessoal da Seleção Gaúcha de Masters, que vai inaugurar nesse final de semana o ginásio lá de Cidreira, reinaugurar o ginásio Marcílio Dias de Cidreira.
Esse é um time que tu pode dizer literalmente, só tem nego velho.
Só tem nego velho, só tem nego velho.
Experiência.
Master, né, cara?
Pedro Espinosa!
Bom dia, Lelê, de boa, mano?
Tá, essa tá laranja aí, ele é pra despertar a inveja.
Isso aqui é massa, né, velho? Isso aqui é uma réplica do carrossel holandês.
Ah, ô meu, essa aí, vou te dizer uma coisa.
Sim, aqui é lá, tu acha lá no LBM, arroba LBM Maciel lá no Instagram, que é o meu parceiro que tem a loja lá em São Léo.
Nós estamos muito bem de parceiro de camisa aqui. Eu tô com essa aqui do Mundo Retrô.
Eu tô tocando aqui, não é só pra sentir o peitoral do Pedro. Cara, é emborrachado.
É.
Ah, lindo
demais. Não. Cara, é linda, linda demais, linda
demais.
Tem
um time no Parque Araribóia, não sei se ainda existe esse time, que o nome era Torino, mas eles jogavam com essa camisa
laranja.
Da Holanda.
Laranja. Pode isso, torcedor do Torino?
Acho que pode.
Pode? É. Licença poética,
nome
né?
Nome livre.
Licença poética, né? E ele Torino, que tá aqui com a gente todo, hoje, né? Também com uma amarelinha, se eu não estou enganado, 1982.
Isso mesmo. John, vamos nessa, né? Vamos curtir essa sexta-feira. Minha voz tá um pouquinho...
Deu uma falhadinha.
Mas nem começou a Copa do Mundo aí.
Mas é isso, mas vamos lá, né? Vamos ter energia pra tocar essa Copa do Mundo com todo gás, Lelê Bortolassi.
E aqui com cerveja, né?
Com cerveja.
Eu tô fazendo essa brincadeira, caso você não saiba, você que está ouvindo a Atlântida nesse momento e ainda não tá ligado, a notícia bombástica da manhã de hoje é que na madrugada aqui do Brasil,
secou,
já amanhã,
na verdade, né?
Lá no Catar, não moiou, secou. Eu ia falar a diretoria do Catar. Como é que chama?
Família Real.
Não deixa de ser diretoria. É, a diretoria do Qatar simplesmente definiu hoje, faltando 48 horas para a abertura da Copa do Mundo, que está proibida a venda de cerveja nos estádios.
É a família real tomando uma medida surreal.
Cara, um dos maiores patrocinadores de Copa.
Vai dar pano pra manga.
A Anheuser-Busch deve estar adorando, né?
Quem?
Né? A Anheuser-Busch, que faz a cerveja, que patrocina a Copa do Mundo.
Eu não sei. Aqui a gente pode falar o nome, pode?
É Budweiser.
É que perguntaram pro cara, meu, mas e o contrato assinado? Ele, Bud...
Mandar um abraço pra galera do Chopp Gazapino, né? Que nos patrocina aqui na região de Porto Alegre, né? Mas também a gente tem que falar da Budweiser, que é a cerveja da Copa do Mundo.
Se fosse um Chopp Gazapina, tava liberado.
É verdade.
É isso, né?
Mas, meu, que loucura. Imagina os caras... Cara, porque
o capitãozinho
assim,
gancho aqui, ó.
Nota 7,5 na escala.
Só vamos combinar uma coisa.
Picaretagem.
Vamos combinar uma coisa, né, cara? Todo mundo sabe que o sistema... como as coisas funcionam no Catar é uma ditadura, né? É um país...
Rígido.
Rígido, né? Quando a FIFA se dispõe a fazer uma Copa do Mundo num país onde é exercida ou é praticada, não sei nem qual é a palavra direito, uma ditadura, a FIFA automaticamente está se colocando sujeita, está se sujeitando a ser vítima da ditadura. Eu acho tudo meio lógico, assim. É. Tanto que daí os caras, não, beleza, tá liberada a cerveja. Aí tá, tá lá, todo mundo, Copa do Mundo, uma maravilha. Dois dias antes, não vai mais ter cerveja. E acabou.
É algo que se imaginava isso com antecedência, logo que se falou da Copa no Catar.
E houve uma longa negociação.
48 horas.
Tanto que se proibiu no estádio e se permitiu no entorno.
Na FanFest.
A própria patrocinadora já deve ter mandado quanta coisa pra lá.
Nossa.
Faltam horas pra Copa.
É. E aí então tem esse impasse agora. Não, e tipo assim, a gente viu várias imagens ontem, por exemplo. Se você já tá no Instagram do Bola, o Agüero? Sim. Tá no Instagram do Bola, por exemplo, o Agüero, né, jogador argentino, indo para o Catar no mesmo avião que estava, inclusive, estava o Potter e o Adams, toda a equipe da RBS.
Ele só tava na ontem, primeira classe.
E cara, diferença, né? E aí, tipo assim, tava, cara, uma galera, uma torcida brasileira fazendo um sambão e, sabe, obviamente, que estavam tomando uma coisinha.
Sabe quanto a passagem da primeira classe?
Quanto?
70 contos. Ida e 70 contos volta. Pra ir de primeira classe.
Mas esses caras
aí, né? Poltrona normal, em torno de 20. Ida, em torno de 20
volta. Cara, olha que loucura. Em 2010, tá? Eu lembro direitinho. Eu fui pra Dubai, que não é no Catar, mas enfim. É na área.
É caro.
Cara, e eu lembro assim, ó. Eu gastei. Cara, a passagem e a hospedagem. Olha que loucura. Foi R$7.500.
Tudo? Ida e volta?
Mas sabe quanto é que era o dólar? 1,8.
Sim. Ah, não.
Eu fui pra Copa do Mundo na África do Sul em 2010 a R$2.500 aí de volta. Na época.
Eu lembro que eu paguei em 5 vezes e a piada que rolava depois que o Inter perdeu para o Mazembe era tipo assim, tem Colorado que pagou em 25, em 24, 36 vezes e vai ficar pagando, né? Mas não foi meu caso.
A gente sabe como funcionam as coisas no futebol do mundo, especialmente quando envolve FIFA. Eu não acredito que essa medida retilínea, né, de cima para baixo vá se manter. Envolve muito dinheiro. Dinheiro, assim, ó, a granel. Então, eu não sei. Daqui a pouco, durante o dia de hoje, a gente vai ter alguma flexibilização com relação à cerveja no entorno, porque, cara, como eu falei, envolve muito dinheiro, cara.
Eu não sei, Pedro.
Quer ver,
vamos comparar com o Brasil, tá? Quando veio aqui. Por exemplo, não tem bebida no estádio aqui no Brasil. Mas, com a Copa do Mundo, né?
Teve.
Tipo, a FIFA pegou, então a FIFA controla tudo.
Sim.
Só que a gente sabe que o Brasil, ele é, entre aspas, vamos dar um termo politicamente correto, ele é flexível
pra
qualquer situação, né? E tem muito dinheiro envolvido. Lá, mas aí eu só tô conjecturando.
Claro, a gente não tem informação.
Lá, se tem uma coisa que os caras não precisam, é grana. Eles têm a vida deles resolvida quanto a isso. E eles são muito mais rígidos para todas essas
decisões. Mas é que é uma via de mão dupla. No momento
é que deve ter um contrato, né?
É isso. E aí que tá. No momento que tu te dispõe, numa negociação, a abrir as tuas portas do teu país para tu fazer um evento... Cara, tu tá reunindo o Japão, Brasil, Holanda...
Tudo bem, mas eu acho o seguinte, Pedro...
Alemanha...
Não tenho certeza do que eu vou falar, mas é o que me parece pelo que a gente entende como um sistema ditatorial. Foda-se o contrato.
É isso aí?
Eu sou um ditador, é eu que mando.
É isso aí.
Entendeu? É o que eu penso, tipo, olhando de longe.
Eu assinei pra trazer pra cá.
É isso aí.
Porque tem algumas
coisas... Já tá aqui...
Agora vence. O Josef Blatter, que era o presidente da FIFA na ocasião da definição do local.
Ele já disse que ele se arrependeu.
Ele andou dando uma entrevista muito estranha.
Isso.
Não, qual é o teu arrependimento? Parecia uma pergunta meio encomendada, assim. Não, o meu grande arrependimento foi ter levado a Copa pro
Catar. E assim, né, Bagé? A gente tá aqui agora, no Bola. Claro que o clima de Copa do Mundo, pra nós que somos torcedores, beleza, a gente quer ver os jogos, blá 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 blá. Mas a gente acompanhou nesta Copa, né, muitos problemas. Já muitas desistências, né, ou muitas negativas. Agora teve uma notícia na semana do Rod Stewart, né?
A Shakira recentemente.
A Shakira, né? Cara, só que se tu pegar o histórico, a FIFA vende um histórico assim. A última Copa foi onde?
Na Rússia.
Na Rússia. Né? A Rússia não é uma ditadura, mas
que a ideia, pelo original, era a Rússia e depois Estados Unidos, né?
Pois é.
Uma espécie de amizade, assim, e tal.
Comunista. Não, só tô dizendo assim, cara, é que a FIFA tá experimentando na prática hoje algo que ela não pode dizer assim, me pegaram de surpresa.
Pra pegar o gancho de Copa do Mundo, Lelê.
Vamos lá.
Uma barbadinha, tá? Ontem eu fui dar uma futricada ali no site da KTO de primeira rodada. né? Jogos tidos como barbadas. Só que no futebol tem surpresa.
A
né?
gente fez uma acumulada aí, o Calheiro,
os
três primeiros dias.
Eu costumo fazer só do dia. Eu nunca
faço jogo. Eu não gosto.
Mas tinham as barbadas. Ah, vê se vocês concordam comigo.
Tá? Vamos lá.
Inglaterra e Irã.
Inglaterra.
Eu coloquei Inglaterra. Aí, Argentina e Arábia Saudita. Argentina. Tava muito baixa a odd, tava 1-0.
Eu botei gol do Messi a qualquer momento.
Eu botei mais de 1,75. Aí já vai pra 1,23 a odd. É, França e Austrália. Pare corrido, não precisa nem jogar. Holanda e Senegal e Holanda. Senegal sem mané, Holanda. Dinamarca e Tunísia.
Dinamarca.
Okay, Dinamarca.
Seco.
Portugal e Gana. Portugal.
Cara, aí que eu acho que pode ter um problema.
Bélgica e Canadá. Bélgica. Eu botei R$70. Já vai pra 742.
É, dá uma de mais de 10. Mas boa. Cuidado com esse Portugal aí. Eu vou esperar o primeiro jogo de Portugal.
Fez um amistosinho legal Portugal ontem.
É, mas
como é que 4 foi?
4-0.
Eu não vi
ganhou Gana. De quem?
Camarões? Não, Gana.
Gana.
Camarões.
Gana ganhou.
Nigéria.
Suíça.
Gana ganhou da Suíça.
2-0.
Foi a Nigéria.
Então, Gana ganhou da Suíça.
Aliás,
Portugal
ganhou
da Nigéria ontem, 4-0.
Teve um lance nesse jogo de Portugal e Nigéria que o cara foi recuar a bola, o zagueiro da Nigéria. E o goleiro tava na linha de fundo, velho. O goleiro teve que dar um pique, a bola ia entrar. Ele recuou e o goleiro deu um pique e salvou.
Nunca se atrase a bola em direção ao gol, né?
E não se atravessa.
O Bolívar já aprendeu isso também. Aliás, o Bolívar vai falar com a gente aqui daqui a pouquinho. A gente tá fazendo uma conexão com ele, o General Bolívar, né? Que a gente vai. Vamos aproveitar essa época de Copa do Mundo e botar vários jogadores aqui pra pegar a opinião deles. Não ficar só com a nossa opinião, então fica muito chato,
pode. Eu tô acertando também, já que a gente vai falar de grandes jogadores, eu tô acertando aí um dia pra ouvirmos o Thiago Santos. Tem outro dia nós devemos ouvir o Janderson.
Então, vamos trazer. Tá legal. Já é pensando na temporada 2023.
Esses dias teve o jogo dos amigos do Guilherme com os amigos do Rodrigo Ferreira, isso, né?
Aí, saiu exatamente. O jogo.
É. Tá, mas tem amigo?
Pois é. Acho que a notícia é essa.
Não, aliás, amigos tem, é que se fosse fãs.
Aliás, só uma notícia de Grêmio que eu acho importante, Bagé, tu falar aí pra torcida gremista: o Alberto Guerra foi pro Rio de Janeiro pra acertar a permanência do Renato, né? Ou está indo?
Não, ele está assim. Indo. Estaria combinado para sábado.
Opa, final de semana é melhor, né, cara?
Depois do futebol. Chopinho, não, meu plantãozinho, vou estar lá.
Aliás, o Alberto Guerra já deixou claro que ele tem apartamento no Rio de Janeiro, o Alberto Guerra. Então, algumas viagens podem ser também para olhar o apartamento.
Porque é o seguinte,
só para ver, para dar uma olhada, né?
O Beto Guerra é advogado também. Agora, certamente vai ter que se ausentar um pouco mais do seu escritório. Mas uma das sedes do escritório do Guerra é no Rio. É. Então ele tem lá.
É de marcas e patentes.
Deixa eu até trazer uma. E o Guerra é um cara, ao que parece, ele é um cara da paz, né?
É um cara da paz.
Ele não quer guerra com ninguém.
Eu não vi o bate-papo do Renato Portaluppi com o Rica Perrone, mas eu vi alguns recortes, assim.
Deve estar bom, porque os dois são ácidos.
Bah! Né? Mas deve ter saído bastante coisa.
Tá legal.
Ali. Mas, ô, gurizada, uma notícia que eu quero dar de internacional, ela é de fora do campo, mas eu preciso fazer um registro aqui, cara. Ontem à noite aconteceu o prêmio Profissionais do Ano, né, da Rede Globo, que é o prêmio mais importante da publicidade, digamos isso, assim, né, brasileiro. Cara, e o Inter ganhou ontem um prêmio na categoria Valor Social com aquele filme da Consciência Negra, lembra aquele?
Legal,
que era com os jogadores levantando a mão. Era o lançamento da camisa preta, cara.
Boa!
Né, cara? Pô, e cara, achei sensacional porque é um prêmio nacional, claro, né, cara? Tu concorre com diversas outras, não é um prêmio de futebol, era um prêmio de publicidade, gente, né, cara?
Trabalho. E também trabalho social,
né? Exatamente, cara. Então, é a categoria Valor Social, né? Então, um beijo pra galera da comunicação e marketing do Inter, que fez em especial pra um ouvinte nosso, que é o Bira Sagaz, lá do marketing do Inter, que inclusive hoje de manhã eu tava vendo no, não sei se era Bom Dia Brasil, essas coisas de manhã cedo ali, mostrando os vencedores, e apareceu ele recebendo o prêmio da mão do Marcos Mion e da Sabrina Sato, e também falando depois da entrevista pra Globo. Então, pô, cara, eu fico feliz pela causa, não é pelo Inter, é pela causa. É pela causa que está sendo defendida ali. E pelo Bira, que é um querido e é um ouvintaço aqui do Bola. Então, parabéns a todos os envolvidos, porque realmente é um prêmio nacional. E, obviamente, o Inter já deve estar divulgando isso no seu site. Então, é isso aí.
Ô, Lelê, falando em Globo e Bom Dia Brasil e o pessoal aí, quero mandar um abraço pro nosso colega jornalista, repórter, muito experiente, Eric Faria.
Eric Faria?
Ele fez o que tem que fazer quando um cara enche o saco quando ele entra ao vivo.
Que houve?
Essa cena, provavelmente em seguida a gente vai...
Tu não viu ainda?
Não vi.
Não, peraí que eu vou te
mostrar.
O Eric
Faria então tá dando um boletim pra quem tá acompanhando no rádio. O Eric Faria tá se preparando pra entrar num boletim e entra um cidadão atrás
lá
dele.
Lá no Catar.
Lá no Catar.
Só que ele já tá no telão.
E ele já tá na tela.
Tá.
E o cidadão entra atrás dele e dá uma cutucada nele, assim. Eu acho que o cara se atrapalhou, na real, e escorregou e meio que caiu por cima dele.
O cara veio pra dar ele, encontrão.
E ele virou pra trás e arremessou o cara pro lado.
Sério?
Eu tive a impressão que o cara vem pra fazer aquela coisa de... Ah, vou
aparecer.
O cara tá ao vivo. Mas, cara... Bom... Eu teria feito a mesma coisa.
Vem aqui, sai! Ah, claro, meu. Cara, cara, vivo, sai para lá, cara. Só o cara tá trabalhando, mas cara.
Eu seria chamado de violento. Eu teria feito a mesma coisa.
É, não, mas não, não por mim, Bajé. Eu ia te defender.
Ah, tu
eu ia,
meus,
assim. Eu ia te defender. Porque... Cara, o cara tá trabalhando, Lelê.
Não.
Deixa o cara trabalhar, cara.
Ah, eu achei pelo legal.
Tivemos ontem...
Mas nem mesmo, cara. Ô, Pedro...
Não, sério. Isso é muito chato, velho.
Na boa, agora vai acontecer. Vai ter fanfest, vai ter coisa. Vai ter o repórter dando ao vivo. Que ali atrás, quando a repórter ou o repórter disser, ó, pessoal, aqui, ó, tá aqui. Faz uma baguncinha.
Claro.
Na hora que o cara tá concentradinho pra entrar no ar, deixa não, o cara entrar no
ar. E outra, respeita o cara. Não precisa empurrar o cara, estrombar no cara, sabe? Respeita.
É uma profissão, cara. Tu fica enchendo o saco do taxista quando ele tá dirigindo.
É o teu trabalho. É isso que a galera não entende, entendeu? A galera não entende. E eu tenho essa discussão, vocês devem ter também, com amigos. É. Às vezes eu tô ali, outro dia o cara mandou lá um texto. Bato, tem que dizer isso no sala. Assim, vamos de novo. O cara é advogado. Em algum momento que tu tá fazendo uma tese de defesa lá no tribunal, tu imagina se eu ficar enchendo o teu saco?
É, tu tem que dizer, cara, isso no tribunal.
Cara, é o meu trabalho. Tu tem um direito de achar que é fácil ligar um microfone e sair falando. Pra quem sabe fazer, é fácil. Agora, é o meu trabalho. Os caras não entendem isso, cara. Aí tá o Eric lá fazendo, imagina, concentrado, tá no outro lado do mundo.
Tá pensando no que vai ser dito, horário, né?
Pô, ele tá entrando simplesmente na Rede Globo ao vivo. Aí vem um Zé Manete cutucando.
Tu já imaginou, Bajé, se o cara... Realmente, o advogado, o cara tá lá no tribunal, tá defendendo o cliente dele lá, e chega o cidadão e começa a empurrar o cara.
Aí dá um empurrão.
Ou um médico. Pô, vamos fazer uma cirurgia aqui no paciente. Chega o... Não, médico.
Sabe? Deixa o cara trabalhar, meu cara tá trabalhando, velho.
Tá errada a perna, no outro... É. Não.
Nós tivemos uma baixa ontem na seleção da Argentina, né?
Mais uma, sim, né? Duas, na verdade. Né?
Duas?
Foram dois jogadores trocados. Já vou te dizer o segundo.
Ah, gente, né?
Entrou o Thiago Almada, que é do... Fala. Entrou o Thiago Almada, que é do Atlanta, entrou no lugar do Joaquim Correa. E o outro, acho que foi o Nico Gonzalez, né? Que saiu da Argentina. Vamos pegar aqui direito o nome dele. Parará, bababam. Ángel Correa entrou no lugar do Nico Gonzalez. Foram essas as duas trocas no time da Argentina. Não é nenhum titular, mas é sempre ruim, né?
Mas enfim, né?
Pode fazer falta.
Sempre dá uma baixa na própria equipe, assim, que tá se preparando.
Tá voltando. Ah, agora.
Claro que tá voltando.
Pera aí. Apitou o trem.
Apitou. A gente tá fazendo aqui o esquema aqui pra botar o Bolívar no ar, que ele já está. Ele já está disponível.
Vamos ver.
Eu achei uma boa convocação do Scaloni.
Sim.
Achei uma boa.
Mas
aí tá.
Mas Pedro, vocês viram um vídeo de convocação?
Não vi, Davi. Um vídeo de convocação é incrível. Eles fizeram com o celular.
Eu não vi. Ah, como fosse no modo parece selfie. Al-Qaeda.
Quem? A convocação da seleção brasileira, por exemplo, ela é toda nossa, né? Sim. Todo mundo com
o celular parecido, coletiva,
uma coisa maluca. Né? O Scaloni estava sentado numa mesinha de boteco e um celular virado para ele assim, pela tela do celular.
Parece vídeo da Al-Qaeda.
Cara, achei fantástico. Direto, tu fala a seleção uruguaia, por exemplo.
Faz o vídeo, aliás, né? Tu falou em Scaloni, nada a ver, mas me veio o gancho agora. Ontem à noite me chamou lá de Belo Horizonte o Beto Guerra, não sei se você conhece o Beto, ele é da Web Rádio Galo.
Do Grêmio, né?
Não. O Beto Guerra, ele é da Web Rádio Galo, e ele me chamou ontem pedindo pra eu gravar um áudio pra Web Rádio Galo falando do Kudê, porque tá fortíssima a especulação lá em Minas Gerais do Kudê. E aí eu mandei um áudio pra ele falando que eu acho um baita treinador. E ele disse pra mim assim, vá, cara, obrigado por esse teu áudio, porque o Baldasso me mandou aqui que eu fiquei apavorado. Daí eu disse assim, cara, o Baldasso tá louco. O Baldasso tem umas coisas que ele entra que ninguém tira ele.
Mas entendeu? A marca do Kudê ficou negativa pro Baldasso, por exemplo, que é um coladaço.
Por causa do Granal?
Por causa dos Granais? Vai, porque ele chegou
e outra, pela forma como ele saiu, né?
Pela forma como ele saiu.
Mas o mundo é maior que os Granais, né?
Mas eu acho que a forma da saída foi ruim.
Dá pra falar algumas coisas.
A forma como o Kudê saiu deixou muito colorado.
Ok, né, mas também. Tu não pode negar que o trabalho dele era bom.
Ah, era bom. Claro,
mas é lógico. Não, gente, vamos para o Nelson. Vamos falar Batista, um negócio aqui, ó.
Nos anos 90,
dá pra falar algumas coisas,
Jorge. Trocou o Inter por uma Mercedes. O Kudê trocou por um Celta.
O episódio do jogo no Beira-Rio contra o Coritiba, quando teve dirigente que desceu no vestiário e botou o dedo na cara do Kudê, não ficou legal. Por isso que ele foi embora.
Teve isso?
Já dá pra falar, né?
Não sei.
Já dá.
Não tô sabendo.
Já dá. Cara, não, assim, ó. Nunca tu vai... Ninguém vai me convencer que um treinador que tá com um time que é líder do Campeonato Brasileiro, tá classificado na Copa do Brasil, tá classificado na Libertadores, ele vai sair, ele vai pedir demissão do nada. Alguma só coisa pra ir morar na praia na Espanha. Não
alguma
é.
Coisa
é
alguma coisa aconteceu. Ali,
pessoal, agora vou dizer uma coisa, né?
Grupo curto.
Pessoal,
grupo curto.
O pessoal vai achar que é fake news, que eu tô inventando, mas não é. Aconteceu isso. Um dirigente foi lá, botou o dedo na cara dele, pediu mais ímpeto pro time, foi desrespeitoso com o Eduardo Cudê. No mesmo dia, Eduardo Cudê ligou pro seu procurador e perguntou assim: aquela proposta do Celta de Vigo, se a gente for cutucar,
tá em pé?
Sai alguma coisa? Sai. Então pode ligar. Pode ligar que eu vou embora. Eu sou maltratado aqui. E no Grêmio também teve, Lelê. Teve dirigente importante que entrou depois do jogo do Grêmio, quando o Grêmio tava pra cair pra Série B, botou o dedo na cara de um zagueiro importante e perguntou o seguinte: tá, e aí, ó, tá tudo em dia, por que que tu não tá jogando direito? O zagueiro se levantou e fez o seguinte: tá em dia, é obrigação do clube me pagar em dia. É obrigação do Grêmio me pagar em dia. E baixa a voz pra falar comigo, quem manda aqui dentro sou eu e mais aqueles caras ali. Então me respeita.
Aí depois foi...
Teve tudo isso?
Aí, teve. Aí depois foi jogar gol. O
Janderson é bravo, né? Isso é tenso, hein? Tenso, olha aqui, ó. Eu vou abrir o microfone aqui. Ah,
é que já acabou o campeonato, dá pra falar já. Se o cara fala no meio do campeonato, o cara tá querendo crise.
Se eu soubesse disso, teria falado no mesmo dia.
Alô? Sério mesmo, cara. Alô, alô, General Bolívar, tá me ouvindo?
Fala, Lelê, tô ouvindo sim, cara.
Ah, então, aí, beleza aí. Estamos com o General Bolívar aqui, uma salva de palmas para o General Bolívar.
Fala, Bolivão!
Parou na estrada pra nos atender. Tudo bem, meu rei?
Tudo bem, Lelê. Abração em todos aí, Bagé, Espinosa, o pessoal todo que tá aí, meu.
Tá indo pra onde? Tá indo pro Catar?
Pra Foz do Iguaçu. Ah. Gostaria de estar indo pro Catar, mas tô indo pra Foz do Iguaçu.
Não, mas o Catar não vai ter cerveja, Bolívar.
Ele não vai pro Catar, mas ele vai pras Catar Atas.
Bárbaro! Oh! Essa foi... Oh, né?
Cara. Que isso, hein?
Foi muito bom. Mas, ô, Bolívar, me diz uma coisa. Tu que é um capitão de Libertadores da América, jogou fora do Brasil, jogou no Mônaco, né? Tu tem experiência internacional. Qual é a tua expectativa pra essa Copa do Mundo? Tá confiante no Brasil? Aposta no Brasil como campeão? Ou tu acha que quem pode nos tirar esse título?
Aposto, cara. O Brasil acho que nunca teve tão bem representado. Eu acho que, principalmente, cara... O Neymar agora não tem tanta responsabilidade como tinha antes. Tem muitos jogadores do meio para frente ali que acabam assumindo essa responsabilidade. O Brasil está muito bem nessa parte ofensiva. E lá atrás a gente tem a experiência do Thiago Silva, os jogadores que estão ali, Casemiro. Eu acho que o Brasil tá bem equilibrado, né? Taticamente muito bem equilibrado. Acredito que o Brasil tem grandes chances aí de conquistar esse título, mas não podemos descartar o nosso... grande rival Argentina, a Alemanha também, que sempre surpreende em todas as Copas, então, mas o Brasil é um forte candidato.
Ô Bolívar, a gente fez ontem aqui uma pergunta no Bola nas Costas pro pessoal sobre quem seria o goleador da Copa do Mundo. E a gente ficou dividido, obviamente, cada um apresentou um candidato, e eu fui pelos jogadores que vão enfrentar os adversários teoricamente mais fracos. A Argentina, até acho que errei, Lelê, porque o Julián Álvarez não vai ser titular, mas enfim... O que tu tá apostando, Bolívar, por exemplo, pra destaque dessa Copa do Mundo? Goleador, melhor jogador, quem tu acha que pode ir bem nessa Copa do Mundo?
Cara, eu acredito muito no Neymar, cara, muito, muito. Eu acho que ele vive um grande momento, ele não teve assim na Copa passada, entendeu? Então acredito que ele vai ser um cara que vai chamar responsabilidade, como eu falei, eu acho que ele não vai ter tanto peso em cima dele como tinha antes. Isso está bem distribuído na seleção brasileira. Acredito que o Neymar tem tudo para ser um dos destaques aí, e goleador também.
Eu quero fazer uma pergunta muito séria pro Bolívar, né? Primeiro que agora o Bolívar é nosso, né? Porque agora ele é KTO também, né?
Ah, isso que eu ia falar também.
Bolívar, e aí sobre isso, irmão? Pô, a gente tem uma amizade muito boa desde a época ainda de reportagem, um cara que sempre foi muito respeitoso com todo mundo. Mas, cara, a partir de agora, eu espero que não crie nenhum ruído da nossa amizade. Porque eu sou centroavante, né? E tu é zagueiro. E aí a gente vai se encontrar aí pelos eventos da KTO.
E qual é a pergunta séria que tu vai fazer pra ele?
Com certeza, Bagé. Mas depois que acabar o jogo, a gente conversa normal. Mas antes do jogo não tem essa aí não, viu, meu?
Não tem essa aí. Ah, tu vai falar com o Bolívar não, né, Bagé? Para um pouquinho, tem zagueiro light aí.
Eu só queria deixar um abração pro Bolívar Espinosa aqui, Bolívar. A Ambrosia da Dona Terezinha tá ali esperando lá, viu? A hora que tiver pro Porto Alegre aí...
Meu Deus, cara, não vejo a hora. Vamos marcar agora... Tá mais presente em Porto Alegre, nós vamos combinar.
É isso aí. Ô, Bolívar, também, então, o Bagé já falou ali, mas eu queria te dar aqui em nome do grupo do Bola aqui. Um abraço pra galera do grupo do Bola. Bola, né? Que é, o
é isso aí, o grupo do Bola,
de
né?
Pagode, Simon, né? Simon, mas em nome do grupo do Bola aqui, com certeza todo mundo tá te desejando as boas-vindas pra agora fazer parte desse nosso time aqui, que é o time de influenciadores da KTO, né? Tem uns caras aqui que são bons de palpite, outros nem tanto, mas certamente o teu conhecimento em futebol vai ajudar muita gente a melhorar o resultado dos seus palpites. Seja muito bem-vindo.
Valeu, Lelê, muito obrigado, é sempre um prazer, retornando novamente à KTO, né, do nosso grande amigo Cássio, e tô aqui presente, aqui já viajando para representar a KTO, né, junto com o Michel, que jogou comigo no Inter, campeão do mundo, o Caco e o Pepe, da banda Ataque Colorado,
grande.
Estão aqui, então a gente tá fazendo essa viagem aqui, contando muitos casos aí, e falando, claro, sobre palpites de Copa do Mundo, com certeza.
Então me dá o teu palpite inicial aqui, Bolívar. Catar e Equador. E aí?
Equador.
Olha aí, ó. Equador.
Sem titubear.
Sem titubear. É isso aí. Quer fazer uma pergunta pro Bolívar?
Pode liberar ele? Eu quero fazer uma pergunta pro Bolívar, que é a seguinte, Bolívar. Muito se debateu o lateral direito da seleção brasileira. Daniel Alves. Danilo. Aí o Militão, de repente, jogando na direita. De um zagueiro que foi usado na lateral e teve essa que, sabe, muda a característica completamente de um sistema ter um zagueiro utilizado na lateral. O que que o Tite deve fazer na Copa do Mundo e qual que deve ser a decisão do Tite?
Eu acho que o Tite, a decisão de levar o Daniel Alves, muito mais pela experiência, por ser um cara que vai gerir esse grupo muito bem, né? Um cara que tem um comando muito forte, tem o respeito dos atletas, o atleta mais vitorioso, né?
Isso.
Do futebol, então, sem dúvida nenhuma, o Tite, eu acho que quis agregar o Daniel nesse sentido, né? Por ter também já uma experiência de Copa do Mundo. E a questão do Militão que ele vem usando, eu acredito que vai usar na lateral. E ele fez isso comigo na Sul-Americana, né?
Exatamente.
Isso acaba dando mais liberdade para os jogadores da frente, porque, na verdade, o Militão é mais um defensor do que um lateral que vai ser construtor. Então, eu acho que essa é a questão dele, de dar liberdade um pouco mais pelo lado direito de campo.
Até porque se desenha o Brasil do meio de campo pra frente. Pô, eu vou usar o termo faceiro, que é como a gente fala na arquibancada. Mas realmente é um time que vai precisar dessa consistência defensiva lá atrás.
Mas se a gente
porque
tem, né?
Não, tudo bem. Sim, mas é que, cara, o Tite tá indo pra cima e tem que ir. Brasil é isso aí. Não vai querer jogar especulando Copa do Mundo.
Só queria os jogadores à disposição.
Só queria dizer pro
Abel.
Tudo bem, general. Bom dia. Queria dizer pra você, cara, que cara, que você jogou foi um absurdo. Foi lindo. Eu vou marcar com o Fernando um churrasco, você aparece lá.
Valeu, pode deixar, velho. Valeu.
Ô, Bolivão, a gente precisa ir pro intervalo. Obrigado por ter parado na estrada aí. Manda um abraço pro Michel aí, pros guris do Ataque Colorado. E querendo vir aqui no Bola durante a Copa do Mundo pra gente trocar uma ideia pessoalmente, tá convidado. Todos os dias, das 11 ao meio-dia, a gente tá aqui. Luciano Potter e Rodrigo Adas estão lá no Catar. Então a gente vai ter muita resenha sobre futebol aqui. Bem-vindo ao time da KTO. E tu sabe que o Bola nas Costas tem as portas abertas pra ti, general.
Valeu, Lelê, obrigado. Mais uma vez, mandando um grande abraço pro Cássio, nosso grande comandante aí da KTO. E ficam com Deus todos vocês aí. Um grande abraço. Sempre um prazer estar falando com vocês aí.
Valeu, Bolivão. Abraço. Valeu, boa viagem. Mano, é isso aí, então. Capitão e General Bolívar agora também faz parte do time de influenciadores da KTO, assim como todos nós aqui do Bola. E mais uma galera. A gente volta depois do intervalo.
Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Atlântida, Rádio do Planeta, tá de volta, o Bola nas Costas, faltando agora 25 minutos para o meio-dia. Estamos aqui para Stock Center, baixe o app Clube Stock Center e confira ofertas exclusivas, @ Stock Center Oficial no Instagram. KTO.com, onde a diversão acontece. Conquiste o seu carro com parcelas que cabem no seu bolso, na Racon você pode. E você faz as suas escolhas e suas escolhas fazem você. Faça a graduação Uni La Salle. Inscrições abertas. O seu lugar de comprar barato não para de crescer e está chegando a mais cidades. Nos últimos meses, inauguramos nas cidades de Tramandaí e Cachoeira do Sul e não para por aí. Ainda agora em novembro, tem inauguração do Stock Center em Marau, levando muita qualidade e preço baixo. Cada dia mais perto de você para aproveitar as melhores ofertas todos os dias. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. retomar então e já vou até botar a trilha aqui para identificar aqui, ó. Hey! Até o final do ano vai ser só isso.
E aí, cara, ó, a Kaled, né?
KTO.com, onde a diversão acontece. A Copa do Mundo começa daqui a 48 horas. Que horas é o jogo? Domingo? Meio-dia? Uma da tarde?
Uma da tarde.
Uma da tarde. Então deve ter aquela cerimoniazinha antes ali.
Tem.
Então o churrasco do meio-dia com a TV ninguém ligada.
Sabe, ninguém, é, tá... ninguém sabe quem vai cantar na abertura, que tá todo mundo negando. E é $1 milhão cada cachê.
E o Kaled, sabe não?
Daqui a pouco vai ter Pedro Ernesto Leonardinho.
Por abrindo. $1 milhão.
O Pedro tá aqui, lá, né?
Nem precisa um milhão.
Por $1 milhão eu canto até o caialho do Pedro lá.
Não.
Com a grama do estádio.
Mas aqui, ó. A Copa do Mundo, então, começa no domingo. E, obviamente, que o Bola nas Costas já está lá no Catar, né? Já recebemos a informação que Rodrigo Adams e Luciano Potter desembarcaram, já chegaram.
O Potter, inclusive, ele entrou no ar no timeline gaúcho no finalzinho ali.
É prioridade, né?
Mas ele entrou no ar assim na esteira, pegando a mala e saindo do aeroporto. Então talvez eles
tenham. Vocês já teriam um tempo pra ter feito contato
com o entrar no ar aqui agora. O Rafael Collin, ontem à noite, ele entrevistou, bateu um papo com o Lucianinho Périco dentro do avião.
Saudade do Potter, humilde, né?
Fizeram ao vivo ontem. No Rafael Collin.
Não, mas a Babi já informou aqui que eles mandaram um vídeo para o Insta, ou seja, a prioridade, timeline,
Instagram
e depois o microfone da bola. Fica bem claro. Legal,
isso, parabéns, né?
Dia 1 já começamos bem. A gente
vai vendo.
Eu lamento muito.
Começamos bem já.
Eu lamento muito, porque nós vimos a caminhada desse menino aí e agora ele tá fazendo isso daí com a gente.
Os discursos dos dois ali no pré-viagem.
Isso aí. É pelo meu passado.
Pelo meu pai.
Mandando a lista de transmissão do WhatsApp.
Isso. O Adas.
Aí botaram os pés no Qatar. Não, timeline. Já deve estar procurando o Fantástico.
De repente vai lá empurrar o Eric Faria também.
O Adas saiu daqui com o discurso aquele. Ah, você sabe. Sabe, né? Tô representando a caixa baixa. É nós. É nós e tal. Tá aí, ó. Chegou lá no Catar, mandou todo mundo. Então vamos retomar o assunto de ontem, falando sobre Copa do Mundo, que como os jogos não começaram, a gente vai fazer as nossas apostas sobre o que vai acontecer na Copa. Vamos retomar então. O que nós já temos de ontem? Babi, vamos passar aí. O que nós temos?
Falta
surpresa e decepção.
Tem artilheiro, bola de ouro.
Artilheiro. O que, que cada um botou como artilheiro? Vocês lembram?
Eu lembro.
Eu botei o Julian Álvares e errei.
Errou feio, né? Ele já foi cortado ontem.
Não foi cortado.
Ah, não, foi, mas foi pra reserva.
Vai ser reserva.
Não, mas tem dois reservas concorrendo, então. Eu não lembro.
Eu não lembro o que eu botei.
Não lembra?
Eu sei que tem um voto que foi pro Rafinha, mas não sei se era
foi
como
tu?
Destaque o artilheiro.
Não, mas ontem eu fiquei em dúvida entre o Pedro e o Cristiano Ronaldo.
Bola de ouro.
Mas eu vou manter o Pedro, porque eu acho que o Pedro vai tomar o lugar do Richarlison.
Tá, beleza. Então, Babi, o que falta de. Surpresa, né? Surpresa. Duas surpresas que a gente pegou aqui. Jogador duas seleções surpresa. Eu tinha falado, não falei nenhuma, né?
Não.
Então bota aí. Eu quero botar a Sérvia como surpresa e o Uruguai como surpresa.
Eu acho que o Uruguai seria milagre.
Tá, eu coloco.
Surpresa?
Eu coloquei México, né? E Dinamarca. Bota Dinamarca também.
Dinamarca, eu acho.
Dinamarca.
Eu não lembro quem eu botei. Eu não lembro de nada. Tu não
botou nada. Desde aquele... é bom de palpite. Dá um palpite
no dia do outro, já esqueceu. Churrasco lá, a minha memória.
Diori, duas surpresas da Copa.
As minhas surpresas são Senegal e Polônia.
Senegal
e Polônia.
Ó, Polônia tá no grupo da Argentina.
Vai ser uma correria.
Não, e a Polônia ele tá certo porque.
Ah, eu vou.
Bola de ouro na Polônia?
Eu vou botar Dinamarca e a outra Sérvia.
Eu acho ótimos nomes. Que a seleção de Senegal, independente de não ter o Mané, eu acho que é uma seleção que deixou de ser aquela coisa assim da seleção só correria.
Parou, é isso aí.
Tem tática.
Perde o Mané, mas não é seleção de otário, né?
Não, é.
Cara, uma coisa que eu tava me dando conta ontem, vocês lembram que eu passei o boa parte desse ano, né? No início do ano, falando aqui que eu tava ganhando uma grana na KTO com Furra, né?
Isso.
O Fulham que atropelou e quem é o centroavante do Fulham?
Mitrovic.
Que
46 jogos, 43 gols.
Ah, mas é a segunda divisão inglesa, Leandro.
Faz gol.
300 jogadores na seleção da segunda divisão inglesa que não fizeram 43 gols.
E ele é o centroavante da Sérvia. Entendeu?
E a dupla dele é o Vlahovic, que é o centroavante da Juventus. E quando a Juventus contratou, ele era o goleador do campeonato italiano.
Pois então. E esse é o primeiro jogo do Brasil, né?
Eu acho muito difícil esse primeiro jogo.
Esse é o primeiro jogo do Brasil.
A gente falou no programa ontem, lembra? Da outra rádio?
Sim. Falamos,
né? Ontem à tarde. Complicado. Não é barbada, Lelê. Não é barbado. O primeiro jogo é o mais difícil.
Pois então.
E aí tem o lado bom de ter o primeiro jogo mais difícil, que pros caras também é o primeiro jogo.
Afinal, quem é fácil? O primeiro jogo é difícil.
Não, é que aquela questão da estreia.
A estreia é uma estreia.
Eu prefiro estrear contra esse aí, que dá pra recuperar depois se der algum problema, do que ter eles como na última rodada. Não,
basicamente assim, pela lógica, quem vence esse jogo ganha o grupo.
Eu acho também. Porque depois eu acho a Suíça e Camarões mais fracos, assim.
enfim, acho que...
Não, claro, a gente tá falando tudo na, em tese.
Na teoria, né? Claro,
como,
claro.
Como a seleção de Camarões, volta e meia, cruza com o Brasil nas, em Copas, né,
cara? Mas eles estão confiantes demais, e não é só a confiança deles. Pelo que se fala, eu sinceramente não vi Camarões jogar. Mas pelo que se fala, seria a grande força. A partir da lesão do Mané em Senegal, seria a grande força.
Vocês souberam da correria que o Eto'o fez? Porque muito. O Eto'o meio que peregrinou assim o país. Convencendo jogadores a irem para a seleção, porque muitos jogadores não queriam ir e fazer parte da seleção de Camarões. E ele foi lá e convenceu nome a nome. Cara, vocês têm que ir lá representar Camarões.
Ele representa a federação. Vai,
tu falou do Eto'o agora.
Tem um negócio do Camarões que é o seguinte também. Eles são muito brigados entre eles.
É.
Cara, eles não conseguem ficar no mesmo ambiente, cara. Seleção de Camarões, os caras se odeiam.
O Eto'o estando à frente da confederação é tipo o Ronaldo Fenômeno, presidente da CBF.
É isso aí.
Pô, tu imagina pros jogadores que ele foi, poxa.
É muita coisa. Pois, agora, Odivério, ali na Rádio Vizinha ontem a gente falou também sobre Gana e Suíça.
Se ele,
né?
Se ele joga em 2006 lá, era diferente.
Gana e Suíça foi um jogo que, poxa vida, a Gana não é nem a favorita do grupo que tá e ganhou de uma seleção que pode ser uma classificada do grupo do Brasil, por 2-0. Então o amistoso da seleção da Suíça contra a Gana ontem foi a prova, o Odivério falou até ontem. Pô, foi a prova de que fazer amistoso nessa época talvez não seja tão produtivo assim, né?
Mas tu disse por lesão... E Gana fez o amistoso contra o Brasil.
Tomou 3-0,
né? Levou 3-0 e o que notabilizou mais aquele time foi o que deu de pontapé.
Mas muito pontapé. Eles
baixaram
mas
a lenha.
Teve um jogador expulso em amistoso.
Mas aí tu tem um treino que em dois lances o Daniel Alves quase tira dois jogadores.
Também.
Mas
o próprio Bruno Guimarães tomou uma pancada outro dia também no treino.
Ô, Lelé, eu recebi uma foto aqui pra te ver como a dupla Grenal, cara, tá presente nas Copas do Mundo. A gente que esquece, às vezes, das coisas. Mas eu recebi uma foto aqui do álbum de figurinhas da Copa de 2010.
2010.
Tá. E o ataque do Uruguai, tu vê aqui, cara, Abel Hernandes, Diego Forlán, Cavani e Suárez. Impressionante, cara. A dupla Grenal aqui, 50% de cada um.
Metade pra cada lado, né?
Estava na Copa do Mundo, né?
Falando nisso. Se bem que o Forlán veio aqui só pra receber.
Não, ele veio aqui e ganhou o Grenal, fez gol de bicicleta.
Forlán
jogou nem no Beira-Rio.
Quantos pontos
o Inter... Passou, como é que tu fala?
Quantos pontos...
Não posso mais falar pingola.
Quantos pontos o Inter ficou atrás do Palmeiras, do Campeonato Brasileiro?
Sério? Cara, nós estamos falando em 2010 aqui, meu
irmão. Não, mas eu quero saber quantos pontos o Inter ficou atrás do Palmeiras agora no Brasileirão.
Esse negócio de Copa do Mundo.
Foi 7?
8.
Tá, então não bateu o campeão.
Não, não deu.
De falar na teoria e tal. E tu falou do Forlán, ele é um. Eu até vou propor aí pra vocês. A Copa do Mundo dá uma enganada também. É curioso o cara dizer isso aí. Mas tem jogador que jogou mais em Copa do Mundo do que no resto da carreira toda.
Mas o Forlán...
Eu te digo um.
O Forlán, ele faz 2010.
2010.
Baita.
E 2000, Copa do Mundo é inacreditável.
Não, em 2011, a Copa América, ele carrega nas
costas. Eu concordo com o Lelê. Cara, é que a lembrança é vaga. Ele fez uma dobradinha com o D'Alessandro no Internacional, espertíssima. Pedro, o Forlán não jogou no Beira-Rio.
Só com
o Beira-Rio estava fechado.
Não, ele jogou no
nome do Coliseu, ele jogou.
Coliseu, ele jogou.
O Forlán?
Claro. Só a parte de cima aberto.
Negativo?
Isso, sim, com certeza.
Cara.
Pega o WhatsApp do Erley aí e manda pra ele como é que era marcar o Forlán.
O Forlán jogou só em Caxias, cara.
Ele jogou em 2012, Lelê.
Ele jogou no Beira-Rio com a... Sabe a arquibancada demolida?
Isso.
Ele jogou lá.
Isso.
Sério?
Cara,
confia em mim.
Certeza?
Bom, então tá.
Confia em mim.
Estreou contra o Vasco no Beira-Rio.
Tá, mas aqui...
Tá trabalhando já.
Confia em ti. Cara, mas... Puta, me esqueci que eu ia falar.
Aqui os jogadores que jogaram mais na Copa do Mundo... Ou Copa do Mundo do que no resto...
Beleza, o colombiano aquele...
James Rodrigues.
Esse aí. Lembra o gol que ele fez na Copa do Brasil?
Os gols mais lindos da Copa.
Cara, eu tava vendo esse jogo em casa, sabe? Quando te levanta e vibra com um gol, tamanho foi a categoria do golaço. Mas
ele chega bem no Real, né? Depois ele não mantém.
Mas ele... É isso. O cara que... Close.
O Hazard?
O Close. Cara, o Close é
o... Cara, o Close fica congelado, cada 4 anos ele aparece, faz 10 gols.
Aliás, ali nas odds, aquelas da KTO especiais da Copa, tem uma que é o seguinte, pro Thomas Müller bater o recorde do Close. O Close tem 16 gols em Copa do Mundo. 16, né?
É um 17. Gol a mais que o... Não, é 16. Um gol a mais que o Ronaldo.
16, isso aí.
O Müller nem era artilheiro no 7-1,
ele se tornou... Mas aí que tá, o Müller tem 10 gols e ele joga essa Copa. Será que ele faz 7 gols numa Copa?
Acho que não também. A gente tem que fazer a lembrança que a Alemanha, na Copa que aconteceu no nosso país, tá certo? Jogou com três caras de meio campo ali, de muita qualidade.
Quem eram?
Schweinsteiger lá.
Como?
Schweinsteiger lá.
E quem cá?
Schweinsteiger...
O nome dele é este, caralho.
Mas qual era o tem 16 gols o Close.
Qual então aí, ó, o Milan teria que fazer 7 gols.
Você é São Paulino e quer me fuder, porra!
Qual era o tripé?
O Schweinsteiger lá, o Candira e o Toni Kroos.
Cara, isso é muito bom, cara.
O que mais? Vamos ver. Schillaci, da Itália.
Totó Schillaci.
Ah, jogou Schillaci, mais na Copa Schillaci do que...
Entra. Porra, Copa de 90. Na mesma Copa. O Goicoechea.
Goicoechea,
o Goicoechea jogou... se notabilizou como um goleiro pegador de pênalti por causa da Copa
do Mundo. Vou falar um outro nome aqui agora, é uma verdade impopular aqui. James Rodrigues.
Sim, sim.
Ah, claro. Não.
Não, ele tá de sacanagem.
Nós acabamos de falar isso.
Sério?
Tu tá de sacanagem. Pô, não, eu falei o colombiano, eu lembro do gol que eu levantei pra bater palma pro gol do cara.
Sério, não, cara?
Mas pelo amor de Deus.
Palmas para o ouvinte premiado de Jorge Vasconcelos.
Muitas palmas, cara. Pelo amor de Deus.
Tá, que é engraçado o cara dizer isso, né, meu? Ah, o cara só jogou em Copa. É que nem um cara disse que uma vez eu falei alguma coisa do Zico no Twitter, o cara disse que, ah, o Zico nem era tudo isso, era um jogador só que só jogava no Maracanã lotado domingo de tarde.
Mas tem
só isso, cara.
Escreve isso na minha lápide, velho.
Se tu pegar, por exemplo, um Edmundo que jogou nos clubes, nunca na seleção brasileira, ele chegou nem perto.
Qual seria pra vocês uma das maiores injustiças em Copas do Mundo? Eu tô falando de título, assim, de...
Eu acho que 82 não ganhar é duro.
A Holanda de 74. A Holanda de 74 e o Brasil de 82.
E a própria Argentina ganhar em 78 foi injusta.
É, teve a força dos bastidores, né? Tem aquele filme que... também tem umas derrotas que viram um filme que fica uma coisa bonita, né? Da Batalha de Berna lá, que a Alemanha ganhou a Copa do Mundo de 54, a Hungria ganhou de todo mundo e perdeu pra Alemanha final.
Com Puskas ainda.
É, exatamente. Então aquilo é uma história bonita.
Que loucura, né? E a Hungria, né, que pô, teve ali na beira pra ganhar uma Copa do Mundo, que tem um jogador que um dos maiores jogadores da história, hoje não existe, sim, não existe praticamente futebol.
Tem um amigo nosso que fez uma matéria e colocou que o Puskas era um jogador hungriano.
Hungriano.
Tá no mercado ainda.
O Leandro Reinhardt me lembrou aqui, ó, o Hagi lá da Romênia também.
Muito Copa do Mundo.
Copa de 94
no Barcelona.
Aí a Copa de 94 era Hagi, Lutesco, Popescu, Radu.
É que em 94 tinha um mega craque em cada seleção.
Sim.
Eu não lembro de outra Copa que...
O Roger Milá jogava em qual clube? Eu não lembro dele em clube.
Milan.
Ele jogava no Milan?
Não. Era o EA.
Que era liberiano.
Jorge EA.
Isso,
mas, por exemplo, o Roger Milá é um dos maiores ícones da Copa do Mundo. Da história da Copa
do Mundo. O EA é o único, africano melhor do mundo, né? Na história.
Ele jogou no... Além dos times de Camarões lá, jogou no Valenciennes, no Mônaco, no Saint-Étienne. É, esses aí.
É, tudo bem, a gente não tinha muito acesso, né?
A gente tá sacaneando de velho, porque ele tá com a camisa do Ipiranga de Erechim.
Olha ali, ó.
E tem um patrocinador de uma marca de peru. E aí já tá com o piruzinho pronto.
Prontinho.
Em alto relevo.
Cuidado com o peru aí, Bagé.
Cuidado com o peru aí, Bagé.
Ah, falando em emagrecer, vocês viram a foto ontem do Lukaku desembarcando no Qatar?
Não, tá fortinho,
Mas Lelê, ele
firmou no
voando.
Ele é
tronco. Oi? Ele voltou na Inter de Milão voando.
Mas ele tá acima do peso.
Ele é grandão.
Firmou. Eu sei que ele é grandão, mas ele tá acima. Ou então o ângulo da foto pegou errado.
Ele é tipo Adão, né?
Tá tipo o Vini Restinho, então.
Muito forte.
É, tá clima... Aliás, o Vini...
Esse é um belo recorde.
Ele é o Adão belga, né? O Lukaku.
Tá, olha aqui, ó. Nas nossas previsões de Copa, o que falta, Babi?
Falta alguma coisa?
Falta o pai Danilo.
Falta o pai Danilo.
Ah, o pai Danilo não cara. Nem os fixos.
Oi?
Duas seleções de surpresa. Dinamarca... Não vamos repetir pra dar um diferente aí. Holanda pode ser surpresa ou não?
Pode.
Então, Dinamarca e Holanda.
Aliás, vocês viram o que a seleção holandesa fez? Eles vão leiloar todas as camisas e vão pegar o dinheiro para repassar para os trabalhadores que ajudaram a construção dos estádios da Copa, porque eles souberam do trabalho muito escravo, desumano, sem um pagamento digno. E aí ontem na matéria do Fernando Correge, no Jornal Nacional...
Marcelo Correge.
Vamos corrigir o...
Marcelo Correge. É uma matéria muito, muito legal, aliás. Os holandeses fizeram um bate-bola lá com os trabalhadores, muitos de origem africana, e eles vão leiloar todas as camisas holandesas e vão dar o dinheiro do leilão pra esses caras.
Sensacional.
Olha que
sensacional.
Demais,
cara. E outra coisa, cara, se você já quiser dar muitas risadas com a Copa do Mundo, cara, se ainda não segue, segue o Twitter do Instagram do Tomer Savoia. Ontem ele postou um vídeo, cara, de um argentino que chega a entrevistar ele, e ele tá de camisa, cara, aquele visual dele, né? Seleção e tal, aquele chapéu, aquele viking. Né? E aí ele chega, cara, e o Tomer fala o espanhol muito bem. Sim, mas ele fala espanhol assim, cara.
Só que ele não fala, qualquer espanhol.
Não,
ele fala o espanhol como se ele fosse argentino.
Isso,
local.
Não, e aí o repórter não acredita.
Assim. A ponto de ele ter participado, por exemplo, de programas da Argentina e os caras dizendo, não, brasileiro.
Não pode ser brasileiro.
Não pode falar desse.
Não, e aí esse vídeo que ele postou no Instagram dele é muito engraçado, porque o repórter tá ali. Ah, estamos aqui no Catar já, e pô, que já encontramos brasileiros, a cara, não sei o quê. E aí vai no Tomer, cara, e tu já vê a cara dele, ele, bah, vou aprontar pra esse cara. E ele dá, ele responde as três primeiras perguntas num espanhol que o cara diz assim, tá, mas como é que tu é argentino e tá com essa roupa? Ruggeri não aceitaria isso jamais, não sei o quê. Daí ele, não, porque não sei o quê. Daí no meio ele volta, vai pro português, ele manda abraço pros comunicadores. Cara, é demais, velho, é demais. E ele é, e, bom, ele é ícone, né, cara? Os caras param ele em tudo.
Já assim, de várias copas.
Né? Então, um abraço pro Tomer, que inclusive, vamos tentar botar ele, pedir pra ele gerar algum conteúdo.
Ele, tá de convidado da FIFA, né?
Sim, cara. Ah, é? O Tomer é celebridade na Rússia, cara. Ele fala russo, ele fala espanhol, ele fala português, obviamente.
O Thiago, né? Como diria o seu Madruga, né? Ele é um troglodita, né?
Quem? A gente botou nas apostas quem vai ser o campeão.
Santa Cruz?
Acho importante isso, né? É. Duas seleções pra ser campeão.
Isso aí. Duas? Tá, mas só pode ganhar um.
Como assim, duas? Bagé, a tua decepção, quem vai ser?
Alemanha.
Alemanha.
Olha. Boa.
Então tá, duas seleções pra serem campeãs. Brasil e Argentina.
Eu coloco. Como assim, duas pra ser campeão, cara?
Duas opções. Duas opções. Não, vamos fazer o seguinte então. Vamos cravar agora. Quem cravar, o Cássio vai liberar. Uma freebet de 500 pra quem acertar a final da Copa.
Agora, ah, bom. Agora. Final da Copa. Aí, assim, porque duas pra ser campeão, daí fica... Não,
final, pode... tu teria duas chances pra
ser campeão. Não, mas é que só uma vai ganhar a Copa. Tem que cravar o ganhador.
Mas eu tô te dando duas chances, de
então, Johnny. Então a final.
Final, Brasil e Alemanha.
Eu acho que é uma boa...
Brasil e Alemanha. Tá, boa. Vamos lá.
Brasil e Portugal.
Brasil e Argentina pode ser a final?
Pode ser.
Pode, mas a Argentina ou o Brasil tem que ser segundo do grupo e o outro primeiro.
Porque senão eles se pegam na semifinal. Senão é na semifinal.
Então não vai dar. Então por isso que os dois forem primeiros, por isso que eu não citei vai na semifinal.
Então não
vai
Bélgica dar. Pode dar nas quartas.
Pra mim é Brasil e Bélgica.
Que pode ser nas quartas.
Pode ser nas quartas.
Uma final tranquila.
Vocês sabem que se a Bélgica ganhar do Brasil na Copa do Mundo, o Gil Lisboa vai ter que ser demitido
daqui. Mas é que tá. Vamos espancar ele. Assim, ó, Brasil e Bélgica vai ser a final pra o Gil entender a diferença entre o craque e o grande jogador.
Isso. Ah, entendi. Tu acha que a Bélgica, então, pode fazer o papel da Holanda esse ano, assim?
Sim.
Chegar ali e pum.
É, exatamente.
E a gente vingar a última Copa.
Exatamente. Vai ser legal.
Lembrando que aquela eliminação foi meio injusta, né?
Foi.
Ah,
foi.
Não foi de tão qual? Injusto.
A Bélgica não foi tão muito superior ao Brasil.
Foi.
Não.
Foi.
Pedro.
Mas enfim, foi. Copa do Mundo é isso aí.
A Bélgica foi muito superior.
O Brasil poderia ter
empatado. Mas o Courtois fez 52 defesas.
É. Mas foi mais efetivo, né, cara?
Não. Mas
tá, a Bélgica deu, sabe quantos chutes de gol a Bélgica deu naquele jogo?
O Fernandinho tinha que dar um
dois,
pega.
Dois.
Tá,
dois.
E sendo que um foi o gol contra. É só uma defesa, goleiro.
O Fernandinho,
efetividade, né?
O Fernandinho não bateu no Adão. Quando o Adão arrancou ali...
Tinha que ter. Brasil e França pode ser a final?
Pode.
Brasil e França.
Pode, é um caminho natural.
É, esse cara. É o caminho natural.
Não tem
natural.
Nada diferente.
É. Então tá.
Tá, pra ficar diferente, então Brasil e Inglaterra.
Eu pensei nisso também.
Eu botei o Portugal
pra Inglaterra e França em tese. Eu pelo pouco que eu manjo, eu acho que a Inglaterra chega nessa Copa como a gente nunca viu a Inglaterra chegar.
Foi
a
nossa finalista geração. Da Eurocopa.
Eu acho que a Inglaterra esse ano tem a chance
tu de... Tu manja bastante.
Né? Não manja nada. Eu tô dizendo que das Inglaterras que nós vimos, eu acho que eles têm o melhor conjunto, a melhor quantidade de individuais que podem fazer o conjunto. Porque
a Inglaterra
sempre chega. Sim, cara.
E eu acho que ela tem uma largada boa, porque o grupo dela não é muito difícil,
também.
Com o país de Gales,
o Janderson dele está lá, o Sterling.
É super valorizado. Isso
aí, eu também acho.
É Janderson.
Também
acho. Janderson inglês.
Eu
chamo
Marquinhos
Gabriel inglês.
O Réu e Dourado.
Tá, mas
pelo amor de Deus.
A gente não pode perder aqui, ó.
Bolão do Bola!
Que é isso, rapaz?
Os burrinhos do Bola.
Vamos ter que fazer, obviamente, no domingo, então, 1:00 PM, Catar e Equador, abertura da Copa do Mundo do Catar. Pode botar aí, Babi, 1-1.
Bom,
eu ia botar isso aí. Então vamos botar 2-1, Equador.
É a primeira vez na história que um anfitrião vai perder.
Eu vou empatar também, 1-1.
Não, Catar vai meter 3-0 no Equador.
Mas que isso.
Meu Deus.
Ó o Pedrão, ó o Pedrão.
Eu até acho que o Catar... Empata esse jogo, 2-2.
Lembrando que falando em Qatar, a partir das 19 horas da próxima segunda-feira agora, começa o Vai Te Qatar aqui na Atlântida, que é um programa que a gente vai falar de Copa do Mundo sempre às 19 horas. Eu, Rafael Gomes e convidados. Inclusive, todos vocês estão convidados quando quiserem fazer uma horinha extra ali a partir das 19 Nossa, horas.
Estaremos aí. Né?
Podem chegar aí pra gente que a gente vai debater a Copa do Mundo, mas também vai ter muita música, porque, né,
eu
19
não,
horas tem que tocar música.
Eu não posso divulgar o local ainda, mas eu tô a qualquer momento pra receber as passagens. Para fazer uma cobertura da Copa de um local diferente. E uma visão diferente da Copa.
É mesmo?
É. Não posso.
Então quer dizer que daqui a pouco o Bola vai mandar gente para outros lugares também.
Locais bem
exóticos. É com passagem?
É bem exótico.
A aérea?
São locais exóticos.
Lugar exótico sem passagem aérea.
Vai ter de navio?
Agora de tarde aí vão começar a abrir alguns estabelecimentos aí com chopinho, churrasquinho, sauna.
Normal.
Não, já vai abrir de manhã agora, né?
Sete da manhã.
Tá rolando
convite. Não, vou ver o jogo com os guris do trampo.
Tá rolando convite até pra stand-up nesses locais.
Sério?
Tá rolando convite. Pensa bem o seguinte, ó. O primeiro jogo é às 7, ele termina às 9. O próximo jogo é às 10, tem uma horinha de intervalo.
Com chopp liberado, hein?
Nos locais. Tem galeta ainda? Tinha um que era galeta e chopp liberado.
Não, o chopp continua. Acho que é na
terça. Um galetinho,
tu imagina 7 da manhã o cara metendo um galeta e um chopp.
E o futebolzinho.
O cara não chega na quarta partida.
De roupão, comendo aquele galeto de roupão.
Não, mas olha, pensa bem essa logística. Tu pega o jogo ali da uma da tarde, tá? Consegue uma liberação do trabalho, meio-dia.
Aí tu vai lá, chega ali meio-dia, toma um chopinho, pega o jogo da uma, 3 horas, tu sobe a escadinha.
Horário de expediente.
Aí depois às 4, desce, vê o segundo jogo, toma um chopinho.
Uma hora é muito tempo, né?
Claro que não, cara.
Concentra.
Não,
que 15 minutos é de deitadinho de bruxo, só relaxando.
Concentra que tu vai.
Pedras quentes.
Não, mas é sério, esses estabelecimentos tendem a faturar mais na Copa do Mundo.
Uma vez eu reclamei lá porque na sinuca também não tinha giz.
Primeiro
jogar sinuca sem giz, né?
Ah, não dá.
E não tinha giz na mesa de
sinuca.
O que tu não pode fazer é jogar sinuca com corda.
É, lá não dá. Ai,
ai. Ô, Lelê, tem que fazer também o de Inglaterra e Irã, porque é às 10 da manhã.
Ah, bom, vamos lá então. Inglaterra e Irã, 10 da manhã, ou seja, o segundo tempo aqui ao vivo.
3-0 Inglaterra.
É. Cara, pode botar aí.
2-0 Inglaterra.
3-1 pra Inglaterra.
2-0 Inglaterra.
E qual é o jogo das 7 da manhã na segunda-feira?
Não, seria
esse, só fazendo...
que não vai ter, né?
Ah, eles anteciparam.
Verdade.
Então tá, que coisa boa. Copa do Mundo começando.
Tá, 4-1 pra Inglaterra.
4-1 pra Inglaterra.
O melhor é o cheiro de Vitória Secret falsificado.
Parou. Não. Vai já. Esse aí é o que fica no...
Não, eu botei 3-0 Inglaterra.
Viu, Tocão? O Vitória Secret falsificado é o que fica no cinto de segurança.
Cinto de segurança, né? É.
E a pergunta que elas fazem quando tu chega também é muito
legal. Não, mas não, né? Fica só no cinto, fica na barba também.
Vem aí o Discorama, vem aí a Copa do Mundo. Só citar aqui, ó, que a gente não teve tweet. Aliás, audiência, mandem tweets retrô pra gente da Copa do Mundo, tá? Busquem das Copas anteriores.
Adoram dar palpite,
a gente, então participa. A gente precisa agora do tweet retrô aqui, sempre lembrando que o tweet retrô é para Unilassalle. Você faz as suas escolhas e suas escolhas fazem você. Graduação Unilassalle, inscrições abertas. E Porto Cara de Mal, poderia ser só uma pizzaria temática, mas é Cara de Mal. Eu vou reforçar o pedido humildemente pra galera da Cara de Mal. Manda as pizzas no dia do jogo do Brasil pros guris.
Isso.
Tá? É nóis. Abraço. Ah, inclusive já aviso aqui, ó. Teremos lives nos intervalos e no final dos jogos do Brasil no Insta do Bola, comentando os comentários do Bola.
Análise séria.
Aquela análise criteriosa do Bola nas costas. Terminou o primeiro tempo do jogo do Brasil, Instagram do Bola. Terminou o jogo do Brasil e Instagram do Bola. Valeu?
Recebemos uma mensagem aqui, Leilão. Uma manchete só pra fechar o programa. Opa. Forlan desencanta, faz 2 e entregoleia Flamengo no Beira-Rio.
4-1. No Beira-Rio. É. Verdade. Acho que foi esse o primeiro jogo dele, o primeiro gol dele.
Que ele jogou no Beira-Rio.
Então tá, jogou. Foi só o único jogo. Errei.
ATL Pop Rock, de segunda a sexta, ao vivo, com Carol Sanches. A partir das 5 da tarde. Produto exclusivo. Atlântida. Bola nas costas, oferecimento, chopp, gasapina, crema, 7 maltes, 7 lúpulos, 7 vezes mais cremoso. Açaí é frute e frute é pra todo verão. Colégio ACM, mais que ensino, saiba mais em acm-rs.com.br e loja Samsung.